E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, essa vai ser uma série especial de episódios feitos em casa, sozinho. Um podcast intimista, um podcast um pouco mais calmo em relação a quando eu tô no estúdio com convidados. Eu ainda estou pensando a frequência que eu vou trazer desse tipo de episódio, mas quero que seja com uma frequência boa. Gostaria que fosse diário, não sei, tá? Mas eu agradeço por vocês estarem aqui, me ouvindo. Ontem eu tomei uma decisão um tanto quanto difícil e dolorida. Para quem me conhece há um tempo sabe que sempre que alguém pergunta minha profissão, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou comediante e tal. E de um tempo para cá, se você perceber, nem no meu Instagram isso tem mais. Saiu de primeiro lugar para último, né? Que para a maioria das pessoas vendo ali, talvez isso seja algo que ninguém percebeu, mas para mim, que é o dono da conta, tem uma representatividade, né? Representa algo. E retirei isso porque dei um tempo. Venho fazendo pouco show, né? Infelizmente, isso não é uma lamentação ou um vitimismo, não. É um fato. Não é comigo que acontece só. Isso independente de ser comigo ou com outras pessoas. A comédia, muitas pessoas, assim como qualquer arte, na verdade, você demanda ter tempo, e tempo eu tinha, dedicação eu tinha, mas você precisa vender ingresso, você precisa levar gente para te assistir. Eu não tenho esse público. Então, eu tava fazendo pouquíssimos shows. Talvez eu nem faça as próximas participações que eu tenho agendado. Tô pensando sobre isso. E de fato não é uma atitude fácil de tomar. Você abrir mão de um sonho, né? O meu sonho ainda continua tá num teatro para 1.000 pessoas e falando com essas 1.000 pessoas. Não necessariamente com puramente comédia, tá? O que eu faço é só comédia, comédia stand-up. Eu tento levar as coisas do homem sem tabu, de tabus, masculinidades, toda essa discussão que eu proponho no projeto como um todo para os palcos, né? Tem um show que chama O Que É Ser Homem? Onde eu discuto essas coisas. E para mim é muito prazeroso fazer isso. Muito prazeroso fazer isso. Só que a gente grande, né? A gente tem que pagar a conta. E a gente precisa de dinheiro, né? Então, deixar, na verdade, não faria diferença eu fazer os poucos shows que eu tava fazendo e só isso. Isso não tá fazendo diferença nenhuma na minha vida. Nem como comediante, porque só frustra. Tipo, porra, imagina um comediante que tem um show por mês. Sabe? E também não faz diferença financeira. Porque um comediante vai ganhar ali 250, R$ 300 numa apresentação de 15 minutos. Tá? A pessoa fala, pô, se você faz 10 shows aí de 15 minutos, você ganha 3 mil no mês. Se a pessoa conseguir fazer isso, ela ganha. Mas eu não dá. Apesar de ter alguns comediantes no Rio Grande do Sul, não tem espaço para todo mundo e nem todo mundo faz. Aliás, pouca gente faz. Poucos comediantes regionais fazem de fato, tem esse espaço, porque tem público que vende. A grande maioria faz quando dá, né? E então esse sonho ele vai ser pausado e é muito difícil a gente aceitar essas coisas, é difícil a gente sentir que a gente está dando um passo para trás, é difícil a gente olhar para o olho das pessoas que você olhou tantas vezes e disse isso aqui vai dar certo. É muito difícil, porque você se frustra, né? Você se coloca numa situação de vulnerabilidade. E é muito difícil você lidar com tudo isso. Esse tipo de dor que é único da pessoa. Ninguém está sentindo isso. Eu acho engraçado. Eu entendo totalmente o carinho das pessoas. Agradeço todo mundo que ou comentou no post ali na carta aberta à comédia que eu fiz no meu Instagram ali no HSem Tabu, ou que me mandou mensagem no direct. Eu agradeço de coração mesmo. Não estou sendo nem um pouco uma pessoa que não sabe reconhecer as coisas e o carinho, mas é muito engraçado quando as pessoas falam: "Ah, adoro seu trabalho, a comédia tá dentro de ti e tudo que você fizer vai ter comédia, não pense assim." Não é sobre isso também. Também é, tá? Eu agradeço e foi legal ler isso para pensar outros caminhos. Mas o ponto é, o stand-up comedy, o palco é o meu tesão, é o meu brilho no olho, é o meu sorriso frouxo, entende? Então, que eu tenha outros projetos, que o Homem Sem Tabu tenha comédia, que eu faça isso e aquilo, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Falta muito. Falta muito. Eu tenho 40 anos e hoje namoro com a Kelly, a gente está em união estável, a gente divide o mesmo apartamento, a gente divide conta, a gente sonha né, no futuro e tá junto. E é estranho falar isso porque parece que você é uma criança, um irresponsável que agora com 40 anos acordou, mas não é isso. Sabe, não é isso. A gente cansa, a gente perde força, né? Eu vou continuar me dedicando. Só que não adianta eu escrever piada se eu não tenho onde fazer elas, entende? Os meus projetos do Homem Sem Tabu vão continuar, né? Mas o podcast, tudo isso. Mas aquilo lá, o subir no palco, ouvir a risada da galera, onde vai ficar, né? Como que a gente lida com situações negativas? Quem tá do nosso lado? Quem tá do nosso lado? Quem tá do nosso lado quando a gente tá mal, né? Quem ajuda? Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Cada um nasceu, e vai morrer sozinho. Isso é uma certeza. Mesmo que estejam com muitas pessoas em volta lá no seu caixão, no fundo aquela pessoa está sozinha e vai ficar sozinha. Quem está do nosso lado quando as coisas apertam? Quem está do nosso lado quando a gente está chorando? Quem está do nosso lado quando a gente só quer um abraço de uma decisão difícil que a gente tomou na nossa vida, de um sonho que parece que não vai se realizar? Né, de um lugar que você entendeu que não vai chegar. Quem está do nosso lado? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o que realmente importa na vida são as pessoas e as conexões que a gente faz. Só que quando eu era mais novo, eu vi em algum momento, em algum lugar, aqueles posts que até hoje deve ter, que quanto mais velho você vai ficando com menos amigos e relações mais fortes. Eu consigo imaginar que talvez lá no final da vida eu vou ter uns dois. Mas tá tudo bem se esses dois com certeza vão valer por todas as coisas que só passaram na nossa vida e que foram importantes, né? Colegas são importantes, situações, você vive, você aproveita. Então são coisas importantes, mas quem realmente vai estar do teu lado, vai te ajudar, vai te estender a mão independente de qualquer coisa, são pouquíssimas pessoas. E estar nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de prova, né, de se reinventar, de querer fazer de novo, de alguma forma dar certo, é muito difícil. A minha cabeça, ela fica 1.000 por hora pensando o que que eu posso fazer, como é que vídeo que vai dar certo, que tipo de vídeo, será que eu posso ser só eu mesmo, do meu jeito, ou eu falo mais sério, ou eu tento focar na sexualidade, ou eu falo de tabu, ou eu falo de masculinidade, ou eu falo de tudo, mas ao mesmo tempo eu num nicho e num construo meu público nichado. É tomar no cu esse bagulho, né? De se preocupar com o algoritmo, que eu acho que só tenho que fazer minhas coisas. E fazendo. E é essa decisão que eu tomei. Só que eu preciso ganhar dinheiro. E esse é o momento que tá mais difícil, assim, faz basicamente 1 ano, 1 ano e meio, que é o pior momento da minha carreira como comediante. E hoje eu entendo que isso vai sendo deixado pausado, não de lado, mas pausado. E ter que se reinventar. Não adianta, eu tenho meu diploma de graduação num dos melhores cursos e faculdades, né, universidades do Brasil, lá, Universidade Estadual de Londrina, meu mestrado nos melhores cursos e melhores universidades, que é a Unesp em São José do Rio Preto, todas as universidades públicas, meu doutorado em ecologia, num dos melhores cursos, melhores universidades, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu não tenho tesão nenhum em voltar da aula ou trabalhar, sei lá, com consultoria ambiental, que eu já fiz isso. A gente vai para uns lugares perigosos pra caramba, sabe? Não sei se eu tenho nem mais saúde para isso. E reinventar. Um tempo atrás eu tava fazendo Uber, cara. Fazendo Uber. Isso não é uma crítica ao Uber ou a quem faz Uber, ou, né, ai, vergonha de fazer Uber. Apesar de que eu fiquei um tempo com vergonha. Eu já cheguei a estar na rua e passar alguém no semáforo a pé que eu conheço e eu tentar me esconder atrás do negócio do espelhinho do carro. Porque é aquele negócio da pessoa ver e falar: pô, mas esse não é o comediante lá, tá fazendo Uber, deu errado a vida dele, né? Deu errado a vida dele. Essa pressão é muito ruim. Quantas vezes você já achou que a tua vida deu errado? Quantas vezes as pessoas já apontaram o dedo para você, falando que a tua vida deu errado, que não vai dar certo o que você tá fazendo, que você tá maluco? Quantas pessoas, pelo outro lado, disseram que você tem que ir atrás do que você quer, que lute. A gente não pode, obviamente, deixar de lado que é isso. A gente vive nesse mundo que tá aí, capitalista, apesar de ter uns alienados do caralho que acho que a gente vive na beira do comunismo. Meu pessoalzinho, vou te falar também, viu? Mas é isso, o mundo é esse aí, tem que trabalhar, ganhar uma grana, você troca o teu trabalho por umas notas lá no final do mês, pra pagar a tua internet, pra pagar esse gravador que eu tô gravando, pra pagar o microfone, pra pagar o ar-condicionado aqui da casa. É isso, né? E no final do mês tentar tomar uma cerveja. Nem isso eu tô podendo. O médico hoje falou pra mim, o cardiologista, eu falei: ontem eu tomei 5 long neck porque eu tava mal com uma situação. Ele falou: porra, 5 long neck é muita coisa. Eu pensei: porra, se eu sair num churrasco, eu tomo 15. Então a gente precisa de dinheiro para pagar essas coisas. Então, tente fazer as duas. Tente fazer as duas. Nunca deixe que seu sonho morra. Só que eu sei que, né, o teu arroz com feijão não paga com sonho. Não paga dormindo. Você tem que estar acordado fazendo alguma coisa. Então é isso aí. Também estou aprendendo aí. Mas não deixe de sonhar. Faça as duas coisas. A maioria das pessoas aponta o dedo para falar mal, para falar merda, para desmotivar, porque elas não têm coragem de fazer as coisas. Elas não têm coragem. Pô, você pôs um piercing novo na sobrancelha, cara. Pra que isso? Porque a pessoa quis, ela fez uma tatuagem na cara porque ela quis, porque ela tá bem, porque a vida é dela. As pessoas não têm coragem de fazer as coisas e tentam desmotivar as outras. Não se desmotive, apesar das dificuldades. Eu tô aqui dando um relato pessoal. Não tem um mínimo de roteiro, só tô tentando falar. E se alguém escutar e quiser mandar depois no direct, caralho, escutei aquele episódio lá. E pra mim funcionou de alguma forma. Me manda mensagem, a gente conversa. Eu só precisava desabafar, tá difícil. Olhar pra trás e entender que você talvez tenha dado errado ou está dando errado é muito difícil. Tem que se reinventar. Trabalhar de algo, qualquer coisa. Ontem eu tava falando com a Kelly, ela falou, abriu vaga no financeiro da empresa. Eu falei, caralho, será que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho 40 anos. Tenho doutorado. E daí? E daí? E daí? É muito difícil se reinventar, dar volta por cima, começar do zero. Ainda mais quando te cobram tanto. Quando dizem que você não é aquilo. E a gente fala isso baseado em coisas materiais, né? Porque. E é uma verdade, não vamos ser hipócrita que não. A gente faz isso. E eu também, todo mundo faz, eu tento fazer menos. Mas você olha para uma pessoa e fala que se ela vale mais ou menos porque ela do que ela tem, que ela conseguiu. Sabe? E eu acho que as pessoas são mais do que isso, né? Hoje eu tento olhar para as pessoas de uma forma diferente. A arte sempre teve do meu lado, eu nunca olhei direito para elas. Eu olho para a arte há alguns anos na minha vida. Me arrependo de não ter olhado antes, mas são coisas que me tocam. Eu tenho certeza que eu vejo, eu escuto música diferente da grande maioria das pessoas. Quando eu vejo um cara num show, eu acho que eu sinto diferente do que as pessoas sentem. Sabe, quando eu vejo um filme, eu choro em filme fácil, eu choro em documentário. Tem um Amarelo do Emicida, inclusive vou assistir ele sábado aqui em Porto Alegre. É incrível aquele negócio na Netflix. Incrível, eu chorei as 3 vezes que eu assisti. A emoção, e acho que a arte faz parte do Thiago. Eu só preciso encontrar como colocar isso para fora. E tentar lidar com essas questões da vulnerabilidade, da dificuldade da vida. E tô falando de um lugar de privilégio, tá? Nunca passei fome, tenho teto, sabe assim? Não é. Mais uma vez, não é um vitimismo, oh meu Deus, tem um dó de mim. Não tô, é longe disso. Tá, eu sou um homem branco, cis, hétero, só não sou rico, olha só. Então tenho muitos privilégios, e não é sobre isso que eu tô falando, porque não é nesse ponto. Tem gente que tem mais dificuldade, não tô discutindo isso, não tô discutindo isso. Tô discutindo quão difícil é a gente estar vulnerável e a gente tem que deixar de fazer algo que a gente ama. É muito difícil. Continue indo atrás do teu sonho. Continue indo atrás do teu sonho. Se você quiser largar tudo e ir atrás do teu sonho, faça isso. Nossa, Thiago, mas você fez isso e parece que tá dando errado. Não interessa, não é porque deu errado para mim que vai dar errado para você. A única coisa que talvez você leve desse podcast, desse episódio, é que sim, pode dar errado e você vai ter que estar preparado para isso. Eu não tava. Eu não tô. Eu falava que se eu tivesse que voltar a fazer coisas de biólogo ou qualquer outra coisa, eu seria a pessoa mais frustrada da vida. Eu tô tentando lidar com isso. Eu tô tentando lidar com isso. Vai atrás do teu sonho, irmão. Irmã, não desiste dele não. Não deu certo nesse momento da minha vida, acredito nele ainda e que ele possa dar daqui um tempo. Isso não significa que o seu vai ser igual. O seu pode ser pior, pode demorar mais ainda, não interessa. O que eu quero dizer é que continue. Continue a nadar. Continue a nadar. Tem um amigo meu que fala: não esmoreça e prossiga na missão. Airold, tá difícil, cara. Eu tô tentando. É... siga no teu sonho. A vulnerabilidade é um lugar difícil. Mas tem que ser. A vida é vulnerabilidade pura. Leiam ou assistam no Netflix. Tem uma palestra da Brené Brown. Tem o vídeo dela, ou o livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é sensacional. Fala muito disso. Eu acho que eu tenho que ler ele de novo. A psicanálise está me ajudando, tanto a análise, minha análise pessoal, quanto o curso de formação, que é um curso longo, né? Quase 3 anos de curso, comecei agora, então, mas do que eu já venho lendo tem me ajudado. E a gente vai ficando mais velho e vai, é isso, a gente vai se apegando, é um pouco disso, é um pouco daquilo, e vamos, e a gente vai tentando se virar nos 30. A mensagem que fica: não desiste não. Não desiste não, porque eu não estou desistindo. Essa é uma mensagem de força e apoio para mim e para quem está me ouvindo. Para a gente saber, porque se a gente deixar de sonhar, a vida meio que perde um pouco o sentido, entende? Pode ser um sonho pequenininho ou grandão. Quem fala se ele é pequeno ou grande é a pessoa que sonha. Não é teu pai, teu tio, tua mãe, teu irmão, teu namorado, teu marido, teu colega de trabalho ou aquela pessoa que você conhece há apenas 3 anos. Você tem 43. São 40 anos sem aquela pessoa. 3 anos com aquela pessoa. Por que que ela vai falar que teu sonho tá pequeno, tá errado? Por quê? Siga teu sonho. É isso que você precisa focar. Eu preciso de dinheiro também, é isso que eu estou fazendo. Eu vou continuar seguindo meu sonho de mão dada com ele na mão direita. E na mão esquerda eu vou tentando ganhar grana. Alguém tem emprego para me dar aí? Ai, é rir para não chorar. Não desista. Homens, nós homens temos essa dificuldade. Eu falo no meu TED que está disponível no YouTube. Dou o exemplo de um homem que se matou, matou a família inteira, os 2 filhos, a esposa se matou porque ele tinha perdido o emprego e ele estava desesperado, que ele não ia mais dar conta daquilo, sabe? Eu não julgo ele não, tá? Eu não julgo ele não. Em vários momentos da minha vida eu queria ter a coragem que ele teve, porque eu acho que para tomar uma atitude dessa, a pessoa tem que ser muito corajosa. Não é fraca não, é corajosa. Não é? É muito difícil. É contra um instinto natural, é contra um impulso natural. Então a pessoa tem que ser muito forte. Porque ela não, sabe, saiu do trilho e se viu perdido. Nós homens somos muito assim. A gente tem muito, né, que a gente... de ruim com o machismo, todo o lance de patriarcado, que né, a gente fala essas palavras, as pessoas se arrepiam. É muito mais simples e muito mais profundo os efeitos disso. A gente tinha que parar um pouco com essa frescura de olhar, ah, lá vem falar disso. É isso, porque é assim que a gente vive. Então a gente causa muitos problemas. Eu sei que o homem sofre, né? Esse papo, ah, mas nem todo homem. Para de falar isso. Eu sei que tem um homem legal, porra. Mas a gente tem muita, faz muita merda, né? Principalmente relacionado ao machismo e misoginia. Mas sim, a gente também sofre, então, só que a gente não procura ajuda. Eu fui um cara que eu não fazia terapia, não me achava doente. Hoje eu faço análise, já fiz terapia com psicólogo na linha do TCC. E, meu, vai cuidar da tua saúde mental também, tá? Vai ler mais, isso me ajuda um monte. Cuida de você. Vamos resumir? Cuida de você. Não desista dos teus sonhos. Se quiser largar tudo, larga. Mas tenha certeza ou esteja preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Mais uma vez, eu não estava, então por isso está sendo mais difícil. Eu tenho uma esposa, uma namorada maravilhosa que me apoia e está do meu lado. Isso ajuda muito. Minha família está longe, isso não ajuda nada, porque eu sinto muita falta deles. Mas eu sei que eu tenho esse apoio. Então, aproveite se você tem amigos próximos, família próxima, uma pessoa próxima. Eu não tenho ninguém, calma! Temos fases. Eu já tive fase muito ruim que eu também estava sozinho, sem nenhuma família, com pouquíssimos amigos perto e sem uma companheira, né, amorosa. Calma! Calma. Não tenha vergonha de ser quem você é. E de querer o que você quer. E de fazer o que você faz. Não se envergonhe disso. E não deixe pessoas dizerem o que é bom ou não para você. Principalmente se você for uma pessoa mais velha. Adolescente ainda tá, acho que às vezes é bom ouvir. Eu tô ficando velho, então eu acho que a gente com a experiência consegue dar conselhos melhores. Mas depende também, depende de muita coisa, depende de quem tá dando conselho. Entendeu? Se for alguém que não tomou vacina e que acha que a Terra é plana, é melhor você não ouvir nunca. Saiba. Conheça as pessoas que você está escutando os conselhos. E não dê tanto peso e valor para isso. Não para de sonhar, não. Porque eu não parei. E esse episódio foi para motivar, dar energia e um pinguinho de esperança para mim e para você. Valeu por ter escutado. E a gente se vê talvez num próximo Homem Sem Tabu, mais intimista. Beijo pra vocês. Tchau.